Numa coprodução sem a UA Produções e Sistema Diário PD, diretamente do estúdio Home Office no Rio de Janeiro, com links na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola. Apresentação de João Jales. E comentários de Emanuel Reis e Matheus de Júlio.
Dale, 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 dale. Palmeiras empata com o time dos juniores do Flamengo no Brasileirão. Cruzeiro já vive o drama do rebaixamento na Série B. Rolou rodada da Libertadores. Como andam os clubes brasileiros na competição continental? E enquanto 13 belos sofrem na Série C, o Campinense tem sua primeira vitória na Série D do Brasileirão. No Fofoca de Gandula temos: chegamos aos tribunais. Atlético Mineiro ameaça entrar com pedido de desclassificação do Flamengo e ainda pede o rebaixamento automático do rubro-negro para a Série B do Brasileirão. Ansu Fati joga bem, ganha a partida em La Liga, marca 2, sofre pênalti. Era para ser o melhor do jogo? Era, mas não leva. Saiba mais. Ainda temos os resultados dos sorteios da Time Mania e os palpites para os melhores jogos da próxima rodada. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Rifando a Bola! Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, minha Paraíba linda, meu Brasil brasileiro. Aqui quem fala é João Jales e este é o Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB e disponível também em formato de podcast no agregador de sua preferência. Acesse o link na nossa bio do Instagram, segue a gente por lá, @rifandoabola, ou também acesse o site da Rádio Diário PB, radio.diariopb.com.br, e dá uma olhadinha lá nos nossos episódios. Aqui comigo eu conto com os comentários dos meus queridos Matheus de Júlio e Emanuel Reis. Bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus de Júlio.
Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Essa rádio maravilhosa, esse programa gostoso que é o Rifando a Bola, né? Outro palmeirense aí, né? Tô triste, você já foi anunciando aí, né? Esse fatídico empate, né? Com a garotada flamenguista. Mas é isso aí, né? Simbora e bola pra frente e vamos tocar esse barco.
É, galera. Hoje, quarta-feira, 30 de setembro de 2020, Dia Internacional do Podcast. E aí, meu querido Emanuel Reis? Salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu boy dos Bets.
Desejar parabéns, né, para quem faz podcast aí por fora. E é um prazer e uma satisfação estar aqui de novo com vocês, meus amigos, nessa bancada do Pana Bola. Tem muita coisa boa hoje, né? Tem Libertadores, tem um monte de coisa. O programa tá cheio, como sempre, né? A gente sempre falando aí.
Recheadíssimo, recheadíssimo de coisas. Vamos soltando logo aquele highlight. Solta a vinhetinha, Sérgio. Highlights. É, chegado o momento dos nossos highlights com os destaques daquilo que rolou aí na semana passada. A gente teve de tudo um pouco, né? Teve rodada do Brasileirão com destaque para o Palmeiras, 1-1. Teve a segunda derrota seguida do Cruzeiro, que já vive o drama da luta contra o rebaixamento. Teve rodada da Libertadores, como andam os clubes brasileiros na competição da Conmebol. E também teve a presença dos times paraibanos aí na Série C e Série D. Enquanto Belo e 13 ainda penam lá na terceirona, na quarta divisão o Campinense conseguiu a sua primeira vitória. É isso, Emanuel Reis?
É isso sim, é isso sim. Ontem a gente teve a Libertadores da América, né? A gente teve aí basicamente 6 jogos, dentre esses 3 empates 0-0, incluindo o empate do Internacional com o expulso contra o América de Cali e o empate do Atlético Paranaense, né, em casa contra o Jorge Wilstermann da Bolívia. Sobre esse jogo aí 1-1 do Palmeiras contra o Flamengo, vale salientar que o time do Flamengo tinha tentado entrar na justiça, né, na justiça desportiva, para que conseguisse a anulação desse jogo ou adiamento, e aí não conseguiu isso. De última hora, o time do Flamengo teve que entrar em campo e teve que entrar em campo com um time de média de idade de 21 anos. E aí a gente teve um destaque muito forte pro goleiro Hugo, né? Inclusive que ele emocionou o pessoal depois falando sobre o pai dele, que no último jogo dele o pai estava na arquibancada e hoje em dia o pai dele havia falecido, né? E ele tava pela primeira vez atuando seu pai dele, em uma atuação muito boa, né? Honrou o nome do coroa em campo, porque conseguiu 1-1, várias defesas espetaculares dele, e a gente deixa o fracasso aí na mão do Palmeiras, né? A gente tem que exigir uma resposta de Lucha e da sua companhia limitadíssima, né? Para quem assistiu o jogo.
Olha, já que a gente não tem acesso a Luxemburgo assim tão facilmente, vamos nos contentar com o Matheus de Júlio comentando aí a performance do Palmeiras com o time de juniores, aquele mistão do Flamengo ali, meia boca, que entrou em campo 1-1, Matheus de Júlio. O que é que você tem para falar sobre esse destaque nosso nesse highlights de Palmeiras e Flamengo?
Pois é, né? Fica aí o quê? Fica um empate com gosto de derrota, né? Na verdade, essa sequência de... O Palmeiras vem tendo, né, vários jogos... Que tem achado interessante, né, manter o empate, né, de em certo momento do jogo retrancar mais e não lutar com o outro placar. E isso aí, já que é algo que tem se repetindo, tem sido um loop, né, mostra que é uma característica desse Luxemburgo, né? Luxemburgo aí que se diz atual, né, que quer fazer o futebol moderno, tá mostrando aí que talvez tá faltando às vezes mais... gabarito, né? Tá faltando mais recurso. Então, é isso aí, né? Vamos ver até onde vai. Eu penso que tá cada vez mais frágil a permanência do Luxemburgo no Verdão.
Rapaz, olha, pra mim, Luxemburgo, quando fala de futebol moderno, Luxemburgo falando de futebol moderno, pra mim, é igual aquele coroa que chega de cabelo grisalho e resolve pintar o cabelo, sabe? Tenta dar uma nova roupagem, mas a gente olha ali, sabe que é a mesma figura, sabe que é a mesma pessoa, mas cedo ou mais tarde o cabelo vai ficar grisalho de novo, vai aparecer a velhice, cara, não tem condição. O que é que você tinha para me dizer, meu querido Emanuel Reis?
Não, voltando a esse jogo do Palmeiras aí, que foi o jogo mais interessante, né? Tá faltando Rony. Rony chegou no Palmeiras, não disse a que veio, Rony perdeu de um lateral sub-20, do Flamengo, tá entendendo? Um cara que veio de fora pra jogar futsal e nos duelos, Rony sempre foi superado por ele no jogo, todo mundo viu isso. O cara veio jogar futsal, o Flamengo convidou pra jogar futebol de campo, o cara deu certo. Marcando o Rony, sim. E tá faltando o William Bigode, tá faltando o Ramires, enfim, tá faltando uma galera no Palmeiras. Agora eu queria falar dos times da Paraíba também, né? A gente teve esses dois empates aí, destaque negativíssimo pro empate do Belo, né? Tava ganhando de 1-0 dentro de casa. Totalmente, como você fala, tava ganhando de 1-0 dentro de casa, o Paysandu teve um expulso, parece que tomou um Red Bull ali e aí empatou. 1-1, o Belo mais uma vez empata, o 3-0-0, né? Não é nenhuma novidade. E também um destaque positivo pro seu time de coração, né? Essa grande raposa que ganhou aí na Série D e quem sabe aí não conquista o acesso no futuro, né?
Olha, pra mim, cara, a atuação da Raposa contra o Afogados da Ingazeira nessa segunda rodada da Série D convenceu. Eu, enquanto torcedor, gostei muito de ver a maneira que o Campinense se portou em campo, a maneira que o time jogou. Golaço, cara, de Fábio Júnior. Golaço, primeiro gol do Campinense, vale ressaltar. Foi muito bonito. Matheus de Júlio, mais comentários sobre os nossos destaques aí. Você tem alguma coisa para falar sobre o tropeço do Cruzeiro, que já vive aquele desespero da Série B?
Cara, sempre que a gente fala do Cruzeiro agora, eu lembro da ideia do Judas cultural, né? Do cara ali que já teve andando entre os melhores, né? E hoje em dia só tá no pau de sebo pra galera poder lixar e poder descontar toda a extravasar a raiva do mundo, né? Cruzeiro, mas repetindo o que eu acabei de colocar, né? É um time que foi grande, que tem uma camisa de peso ainda, né? Que tem um nome forte, né? E que hoje a gente acaba, infelizmente, se deleitando, né? De ver, depois de ter um ano passado, né? Um ano todo envolvido em polêmica, corrupção, e dar força a jogador escroto, né? Então, a gente só pode, na verdade, fazer e aproveitar e comentar sobre essa decadência que o Cruzeiro vem vivendo.
Cara, o Cruzeiro tá numa fase péssima, ele perdeu essa. Se eu não me engano, ele tá num jejum de vitórias aí, são de 4 ou 5 jogos que ele já não vence. passando muito mal aí essa temporada do Cruzeiro. Emanuel Reis, mais alguma coisa a acrescentar nesses nossos destaques, meu querido?
Sim, essa situação do Cruzeiro aí tá difícil, né? O Cruzeiro pode ser um dos grandes times do futebol brasileiro que vai cair pra C esse ano. E aí eu não sei como vai ser, né? Já pensou aqui no Almeidão? Botafogo da Paraíba e Cruzeiro? Olha o clássico.
E falar em Cruzeiro... Campinense e Cruzeiro. Eu vou aí, assistir em Belo Horizonte.
É o duelo raposeiro. E falar em Cruzeiro, eu queria falar da contratação do Thiago Silva pelo Cruzeiro da Inglaterra. Pelo atual Cruzeiro da Inglaterra. Eu sou torcedor do Chelsea e me permito fazer essa crítica. Thiago Silva vacilou no primeiro jogo dele como capitão na Premier, né? Deu um gol, aquele 3x3 contra o West Bromwich, um time que é de segunda divisão declaradíssimo, já foi time grande, mas o West Bromwich, hoje em dia, é um time que não dá para disputar a Premier, né? Mesmo assim, abriu 3x0, o Chelsea foi lá tentar ir atrás do prejuízo, eu vi esse jogo também, e aí fez 3x3, Kai Havertz dessa vez não brilhou como tinha brilhado, Timo Werner estava errando tudo, enfim. E o Chelsea ontem perdeu a sua participação na Copa da Liga, né? Pro Tottenham, nos pênaltis. Mason Mount não conseguiu converter a sua cobrança, deixando os Blues de fora aí de mais uma competição. E aí é um sorriso, aqui é um sorriso de um torcedor nervoso, tá entendendo? Porque, ó, eu torço pro Botafogo da Paraíba, pro Corinthians e pro Chelsea, cara. Diz aí.
Tá sofrendo, viu, amigo? Você tem alguma coisa pra falar do Botafogo da Paraíba, do seu time do coração, meu querido Matheus e Júlio?
Não, cara, na verdade eu acho que o Botafogo, a gente sempre tá repetindo sobre isso, né? Tá desorganizado. Inclusive, assim, eu acho que já você coloca aí, né? Que o Campinense tá lidando bem na Série D, né? Eu acho que é a obrigação do Campinense, viu, cara? Não vale lembrar também que o Campinense é o único paraibano que tem a orelhuda, né? É grande o Campinense, né? Então acho que o Campinense faz mais que sua obrigação na Série D, né? E infelizmente, né, eu até agora eu não acredito que esse ano o Belo vá brigar para acesso à série B. Eu não acredito nisso.
Não, pela situação que o Belo tem andado aí, pela campanha do 13, pelo andar da carruagem, os dois times paraibanos vão lutar contra o rebaixamento.
Não
aí,
tem pra, nem pra... graça, viu? Não tem nem graça. O Botafogo tá com a sequência do empate, né? E vai pegar o 13 agora, né? Tomara que saia dessa sequência de empates aí e coloque uma vitóriazinha aí na frente. Um abraço pra Campina Grande. E aí, eu tô desacreditado, cara. Eu tô desacreditado. Eu tô acompanhando o jogo do Manaus pra fazer contagem de pontos. Eu tô acompanhando o jogo de time que não deveria nem estar figurando assim no meio de tabela pra cima da Série C. Mas é isso. Ser torcedor do Belo hoje em dia tá dando isso agora. A gente tem que falar do nosso sofrimento aqui em rede pública para ver se o pessoal escuta.
É complicado. Depois da vitória de 2x0 no Afogados da Ingazeira, o próximo compromisso do Campinense é fora de casa. Vai até a cidade de Sobral. Cara. The United States of Sobral. A cidade mais poliglota do Ceará. Enfrentar o Guarani de Sobral. Aí na terceira rodada.
Jali e Matheusinho. Eu morei um tempo no Ceará, vocês sabem, eu conheço alguns times lá do Ceará. E o Guarani de Sobral é um dos times que tem surpreendido lá no Campeonato Cearense, né? Em 2018, o Guarani de Sobral fez ótimos duelos contra o Fortaleza, contra o Ceará. Agora que vem caindo de produção, né? E lá no Ceará a gente tem dois Guaranis, vocês sabiam, né?
Não sabia.
Tem dois Guaranis, é o Guarani de Juazeiro e o Guarani de Sobral. Aí, por isso que o Guarani de Sobral tem... se eu não me engano, é Ceará, Sobral, Brasil, né? Alguma coisa tipo, é Sobral, Ceará, Brasil no estúdio. Pois é, existem dois Guarani, velho.
E é rubro-negro, é duelo de rubro-negro. Guarani de Sobral também é rubro-negro, né, cara? Vai lembrar isso aí. Galera, vamos finalizando então este nosso primeiro bloco aqui dos nossos highlights. Daqui a pouco a gente retorna com o segundo bloco, com fofoca de gandula, sorteios da Time Mania e tudo aquilo que você ama odiar e odeia amar aqui no Rifando a Bola. Fica por aí, não sai daí, a gente volta já já.
Chora, McDonald's.